Amém. Deus abençoe os irmãos. Boa noite. Como é que vocês estão? Como o Kenner falou. Pode. Como o Kenner falou, eu sou. Na verdade, meu nome é Rafael, tá? Mas todo mundo conhece como Baduel, Badu, então fique à vontade. É, a minha família me chama mais pelo apelido do que pelo nome mesmo, então, capaz de passar alguém na rua e chamar Rafael, nem olhar. Então, Badu, eu olho, Baduel também. Assim, como o Kenner falou, né? É, eu hoje estou na liderança dos jovens lá da Tijuca, né? Sou diácono lá também. É, a minha esposa Vivi não pôde vir porque ontem foi aniversário da nossa filha. Eu sou pai da Meline e do Gabriel. E ontem a gente fez uma festinha para ela. Poxa, ela tava. Já acaba o aniversário dela, ela já começa a contar pro próximo aniversário, ela escolhe o tema, enfim. Então foi uma semana muito corrida, então a nossa casa tá toda revirada, ela ficou lá arrumando a casa lá. E o Amauri tá aí, Esther, que bom ver vocês. Que bom. Ah, tive que falar, são meus amigos, porque o que acontece, gente? Eu sou da Tijuca, mas como o nosso pastor costuma dizer, nós somos uma igreja de 14 endereços. Então, quando eu venho para cá, para Jacarepaguá, eu me sinto muito em casa, né? Porque eu estou aqui com meus irmãos, estou com o pastor Emanuel, com a Adri, o Kenner, a Brenda, o Rafa, a Jade, são líderes e vocês estão muito bem servidos de líderes, tá? Porque são dois casais que são referência na minha vida. Sempre que a gente está junto lá no retiro, eu vejo Jesus através da vida deles. Eu tenho certeza que a igreja de Jacarepaguá também vê. Amém? Então, gente, vamos para o texto, porque hoje eu estou a fim de falar. Hoje eu estou a fim de bater papo. Então, vamos para o texto. É o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 9. Gênesis 21, a partir do verso 9. Amém? Todo mundo aí? Abriu? Amém? Então, gente, antes de eu ler, vamos fazer o seguinte. Se eu falar alguma coisa que Deus tocou no teu coração, você é livre para falar glória a Deus, aleluia, e glorificar o nome do Senhor, tu és santo, e enfim, meu irmão, você é livre, tá? Amém?
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 Amém.
Glória a Deus. Vamos à leitura. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 9, diz assim. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava, o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Verso 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar, ele disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Põe-se em pé, levante o menino e segurando pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água e indo até o poço encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Verso 20. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, ela possa encontrar um terreno fértil, Pai. Abre os nossos corações, a nossa mente, Senhor, para que a gente possa receber a boa palavra e podemos sair daqui totalmente diferente de quando nós chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui eu gosto muito dele, por quê? Porque eu gosto muito de série. Eu gosto muito de ver filmes, então assim, isso aqui tá recheado, isso aqui é um prato cheio, né, irmão? Porque a gente tem vários personagens, né? A gente tem Abraão, a gente tem Agar, a gente tem Sara, a gente tem Isaac e a gente tem Ismael. Não falo o nome dele, mas esse menino aqui é Ismael. Mas como é que essa história se deu? Como é que chegou esse cenário do capítulo 21 do livro de Gênesis? Né, que Abraão ele libera o menino e libera Agar para ir ter a sua história diferente da que ele teria com Sara e com Isaac. Lá no capítulo 15, alguns capítulos anteriores a esse, 6 capítulos anteriores, Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Deus vai chegar assim: Abraão, olhe para o céu. Você pode contar as estrelas? Ali, não, aí tem aquela narrativa. Então, essa será a sua posterioridade, essa será a sua descendência. Através de ti, eu farei a minha descendência. Então, assim, capítulos anteriores, Deus fala diretamente com Abraão que através dele seria a descendência do Senhor. Mas o que que Abraão faz? Sara, sua mulher, Sara era a mulher de Abraão. Estão comigo? Quem já ouviu aquelas novelinhas no rádio que o cara vai contando, o interlocutor, já viu? Ele vai contando a história. Então sintoniza aí que eu vou contar uma historinha para vocês. Deus fala com Abraão que através dele seria a descendência dele. E ele era casado com quem? Com Sara. Onde estava Agar nisso? Agar era serva de Sara. E como Sara não podia dar filhos para Abraão, o que que Sara faz? Qual é a brilhante dela, a ideia que ela tem? Abraão, aqui está Agar, a egípcia, minha serva. Toma ela como mulher e através dela, de repente, vamos dizer que vai sair a sua descendência. Ela não fez isso? Ela fez isso. Sara deu Agar para Abraão. Abraão e Agar têm as relações deles lá e nasce quem? Ismael. Quando nasce Ismael, como é que Agar fica? Fica grandona, irmão. Agar fica se achando a tal, porque ela passou de serva a ser o quê? A mãe, a genitora da descendência, meu irmão. Então, ela começa a fazer o quê? Ela começa a zombar de quem? De Sara. E Sara, por sua vez, não gosta, mas foi Sara que causou isso. Estão pegando a visão aí, pessoal do rádio? Amém. E o que acontece? É história de novela, irmãos. Aí Sara fala para Abraão assim: ó, não tô gostando disso não, não sei o quê. Aí ela fala assim: olha só, Sara, meu irmão, tá contigo. Ela continua sendo sua serva. Ela tá sujeita a você. Então ela começa a perseguir a egípcia. O que que ela faz? Foge. E ela foge. O que que Deus fala? Ô, Agar, você tá onde? Pode voltar lá e se sujeitar a Sara. E nessa volta toda aí, no capítulo 37 dessa novela, o que que Deus faz? Olha só, Abraão, não vai ser através de Ismael que vai ser a minha descendência, mas a minha descendência vai vir através de Sara, a sua mulher, e vai nascer o filho chamado Isaac. Abraão levou fé a Sara muito não, mas enfim, porque Sara já era avançada de idade, eles já eram da turma do aconchego. Tem alguém do aconchego aí? Tem? Ah, porque aconchego não tem aqui não, né? Terceira idade, é porque lá na Tijuca tem um ministério aconchego. Amém, irmã. Deus abençoe sua vida, tá? Aplausos para nossa irmã. Qual é o seu nome? Oi? Ela não vai chegar aqui também, não, igual? Oi? Edilene? Aí, agora eu tô entendendo o pastor Manuel. Não chega aqui, gente. A informação não chega, mas Deus abençoe a sua vida, irmão. Irmã. Então, o que acontece? Através de Isaac é que estava a descendência de Abraão. E, por fim, Isaac nasce. Terminando a novela, Isaac nasce. Só que quando a gente começa a ler o capítulo 21, o que que acontece aqui no verso 9? Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava o quê? Zombando de Isaac. Já aí já é um outro conflito que aconteceu. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, irmãos, não tente dar um jeitinho naquilo que Deus falou para você. Por mais estranho que pareça, por mais inalcançável que seja, se Deus falou algo no teu coração, Ele é fiel para cumprir toda a obra na sua vida. Então, se Deus falou algo contigo e você não sabe como vai ser o desenrolar dessa coisa toda, simplesmente espera no Senhor, porque se Ele falou contigo, Ele é fiel para cumprir toda a obra na sua vida. Não faça assim como Abraão, como Sara, como Agar. Não tente dar o famoso, entre aspas, jeitinho brasileiro. E nós somos expert em dar jeitinhos brasileiros. Ou não somos? Não faça isso. E porque... Somos espertos nisso. Mas não porque teve muitas consequências na vida de Abraão e no todo desenrolar da sua descendência, esse jeitinho que ele tentou dar. Então, assim, se Deus falou algo contigo, obedeça. E algo que eu aprendi muito sobre isso, que obediência ao Senhor não é só fazer aquilo que Ele pede. Porque se ele não pedir, obedecer, é também não fazer aquilo que ele não falou para fazer. Se Deus não te falou para fazer algo, não faça. Fica onde está. Não sei se vai fazer sentido para você, mas se tem algo que você queira fazer, se é algo que você espera, mas se Deus não falou, não faça. Permaneça onde você está, porque posteriormente Deus vai continuar falando contigo, Deus vai continuar te mostrando, porque se Abraão espera mais um pouco, ele saberia que a descendência dele não vinha de um jeitinho, de alguma coisa que ele precisava fazer, ele saberia certamente que a sua descendência viria através de Sara, sua esposa, mesmo que ela não pudesse dar filhos, mas como Deus falou, ele é fiel para cumprir toda a obra na sua vida, como diz lá no número de Números 23:19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, meu irmão, minha irmã, se Deus for logo no teu coração, ele é fiel para cumprir a boa obra da sua vida. Amém? Outra coisa que eu aprendo com a vida de Abraão nesse momento é porque acontece, lá no verso 11 e no verso 13, vai dizer que Abraão, ele sentiu muito quando Deus fala para ele que, quando Sara fala para ele que era para liberar a egípcia e o menino, Ismael. Lá no verso 11 vai dizer assim, logo no início, Abraão ficou muito incomodado com a partida do menino. E eu acredito nisso, o filho dele, ele teria que abrir mão daquilo porque estava causando um transtorno na sua casa, um incômodo na sua casa, e ele teve que abrir mão daquilo. Só que logo em seguida, quem fala com Abraão, depois que Sara fala? O próprio Deus. Deus vai falar assim, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser. E eu acho que no momento quando Deus fala com Abraão, acho que a chave na vida dele muda. Acho que ele vira uma chave, porque o próprio Deus falou com ele. Sabe, meu querido, você precisa aprender a começar a ouvir o próprio Deus direcionando na sua vida. Então, se Deus vai falar com você, meu irmão, faça, se lança. Meu irmão, se joga, porque, como eu falei anteriormente, Deus ele é fiel para cumprir toda a obra na sua vida. E prenda uma coisa, meu irmão, eu tenho aprendido isso todos os dias, estou com a galera aqui da Tijuca, está comigo, eles caminham comigo, eles sabem. Como é difícil você liberar algo que aparentemente é bom para você, algo que aparentemente está te rodeando, que faz parte de você, para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque para que a descendência geracional de Abraão pudesse acontecer, ele teria que abrir mão do menino. Ele teria que abrir mão de Ismael. E foi isso que ele fez. E sabe que, contando uma história para vocês, de maneira muito prática, eu liderei os adolescentes lá da nossa igreja durante 6 anos. Durante 6 anos, eu fui líder do Ministério Team. Eu estou no meu segundo ano liderando os jovens lá da igreja. Mas eu lembro quando Deus começou a colocar no meu coração que eu precisava deixar o departamento de adolescentes. E para quem me conhece, a galera dos adolescentes aqui, a galera dos jovens, para quem me conhece, sabe que, meu irmão, eu sou o famoso adolescênio. Eu gosto de estar com adolescente, eu me conecto com os adolescentes, eu gosto de adolescênio, gostaram. Então, quando alguém falar para você é o seguinte, você é quem? Eu sou um adolescênio, sou um adolescênio de 40 anos, é o que eu sou. Mas assim, cara, eu vibro muito com os adolescentes. Quem, a gente está lá no Adolacamp, a galera vê, eu tô pulando, tô jogando bola, tô no banho de espuma, eu tô para lá e tô para cá, quase não durmo. Chego em casa tudo quebrado, irmão, porque a idade já não aguenta mais. Mas enfim, eu amo estar com eles. Mas quando eu comecei a sentir de Deus que eu precisava ir por um outro caminho, que eu precisava ir por um outro passo, vocês sabem quanto foi difícil isso? E não sabe quanto dá difícil. Olha que legal falar, ainda bem que meus amigos estão aqui. Eu preciso ainda abrir mão desse menino. Eu preciso liberar isso na minha vida. Eu sei que eu sou apaixonado por Adolacamp. Acho que é a primeira vez que a igreja está ouvindo isso. Mas acho que provavelmente deve ser o último que eu devo ter ido. E isso está me doendo muito, porque eu gosto muito. Mas assim, eu tenho aprendido do Senhor, meu irmão, que quando eu abri mão disso, do ministério que eu me conectava tanto, que eu era tão à vontade, que eu falava o linguajar deles, eu falei assim, Senhor, o que você vai fazer comigo agora? É aqui que eu sempre sonhei estar. Mas, cara, a gente tem vivido dias maravilhosos com os jovens da Tijuca, sabe? A gente tem vivido, eu tenho aprendido tanto, sabe, do Senhor, através dessa galera aqui, através do nosso ministério. Nós começamos com um único PG, irmãos. Agora temos 4 PGs de jovens. Jovens sedentos pelo Espírito Santo. Jovens com fome da palavra. E sabe, irmão, o fardo que eu carregava está tão leve, porque Deus tem colocado pessoas extraordinárias na minha vida. Eu só precisei entender que eu precisava deixar um menino ir na minha vida. E eu quero, a pergunta que eu faço para você nessa noite: qual tem sido o menino que você precisa liberar? Qual tem sido aquilo que aparentemente está enraizado em você e você precisa deixar ir na sua vida? Talvez seja seu emprego, talvez seja algum parente, algum amigo, alguém que te tire da presença do Senhor. Porque, irmãos, um bom emprego é um bom emprego. É ou não é? Aquele emprego bem sucedido, mas será que o teu emprego está te trazendo bênção ou maldição? Será que o teu trabalho, a tua roda de amigos está te impulsionando para o Senhor? Então você precisa, não estou falando para ninguém largar o emprego e ficar na ação social da igreja, não. Eu estou falando para você começar a ressignificar o que o seu lugar e o seu papel, por onde você andar. Porque se você, meu irmão, está sendo... participando de rodas de escarnecedores, você tem que começar a trazer luz e esperança por onde você andar, meu irmão. Então você precisa não é deixar o seu emprego, mas você precisa deixar o que você faz no seu trabalho, o que você faz na escola, o que você faz na sua faculdade, o que você faz por onde você andar, meu irmão. Amém? Entenderam? Aleluia. Nós precisamos viver em novidade de vida. Essa é a vida do crente. A vida do crente é uma vida novidade todo dia. Porque a porção que Deus me deu hoje, amanhã eu preciso buscar mais. E terça-feira eu preciso buscar mais. E eu preciso buscar mais. E outra coisa que eu queria falar para vocês, está lá no verso 14 e no verso 15. O que que acontece? Abraão libera o menino. Abraão vai lá, pega um cavalo, dá pão, dá um odre de água, e Agar e Ismael partem. Eles vão embora. Mas o que acontece mais à frente? O pão acaba, a água acaba, ela fica desesperada, ela coloca o menino numa árvore, e ela vai lá, fica numa distância de um tiro de arco, se eu não me engano, são 70 metros, um tiro de arco, depois vocês conferem aí, mas se eu não me engano é isso. Não que eu sou expert em arco, não, porque eu nunca fiz isso, tá? É porque eu li na internet mesmo. Mas, enfim, a provisão acabou. A provisão que Abraão deu para Agar e para o menino acabou. Sabe o que eu aprendo com isso? A provisão humana, por mais abundante que seja, ela vai acabar. Em um momento da sua vida, a provisão humana vai acabar. Mas eu queria te falar que a do Senhor é eterna. Você pode ter um ótimo emprego, você pode ser bem-sucedido e glória a Deus pela sua vida. De repente você veio para cá, para a Praça Seca, para Maranata, para essa igreja, e a tua vida está tudo bem, irmão. Glória a Deus. Está tudo bem, você está com bom emprego, está com boa saúde, você está com bom casamento, você está tudo bem. E, cara, por muitas etapas da minha vida sempre foi tudo bem. Mas o que eu tenho aprendido é que nem sempre vai estar tudo bem. Nem sempre eu vou estar naquele melhor lugar, com o melhor carro, nem sempre vou. Porque a provisão humana acaba. E tem coisas que fogem do nosso controle. Porque você, mesmo não tendo uma vida com Deus, você tem intelecto para estudar. Você tem capacidade de você, meu irmão, cair para dentro dos livros e passar num bom concurso, ser um cara bem sucedido. Você tem capacidade para isso, porque foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Mesmo que ao longo dessa jornada, o homem foi perdendo a sua identidade em Deus. Mas a capacidade de raciocínio, o homem ainda não perdeu. Então, glória a Deus, porque mesmo sem Deus, você consegue ter uma vida, aparentemente aos olhos humanos, bem sucedida. Mas algumas coisas fogem do nosso controle, já reparou? A gente não tem controle de acidentes, a gente não tem controle de doenças, a gente não tem controle sobre algumas coisas inevitáveis. Já viu quando você sai da rua, entra no seu carro, aí tá aquele céu limpo? Passa meia hora e já está tudo preto, já começa a cair aquele temporal, o garrafamento vem, aquele compromisso que você tinha, você não tem mais, você perdeu, você começa a cancelar, porque você não tem controle do tempo. Hoje você está aqui, irmão, amanhã você pode não estar. Então tem coisas que fogem do nosso controle. Então o que eu quero dizer com isso? Badu, o que você quer dizer com isso? Que a provisão humana ela vai acabar, mas a provisão do Senhor é eterna. Então busque pelo eterno, busque por coisas espirituais. Começa a plantar sementes espirituais, porque você vai colher, de repente, não aqui, mas eu sei para onde eu vou, irmão. Eu vou passar toda a minha eternidade com o Senhor, porque eu tenho buscado coisas espirituais na minha vida. Como diz lá no livro de João, Pedro vai dizer assim: para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto desse texto porque a gente pensa que tudo vai ser acrescentado, mas a gente lê um pouquinho antes, Deus fala para que a gente não ande ansiosos por nada, para a gente estar buscando as coisas dele, porque se ele cuida lá do passarinho, dos animais, quem dirá a nós que somos filhos dele, irmãos? Amém? Busque aquilo que é eterno. E lá no verso 14, o que vai dizer no verso 14? Que Agar, ela sai sem rumo. Agar sai sem rumo. Ela pega a provisão de Abraão, ela pega o pão, ela pega a água, só que ela sai sem saber para onde ia. E engraçado que tem um filme muito conhecido por muita gente, que é o Alice no País das Maravilhas. Quem já viu esse filme? Quem já viu? Pô, uma galera viu, maneiro. E nesse filme tem um diálogo entre a Alice e o gato. Né? A Alice ela vai pedir uma direção. E ele pergunta o gato: qual o destino? E ela diz assim: não importa. Aliás, então se não importa, também não importa o caminho. Para você ter um caminho, você precisa de um destino. Eu queria te perguntar nessa noite: qual é o seu destino? Para onde você vai? Já para pensar nisso? Tanto pessoas de 15, 16 anos, mas foi na galera de 50, 70. Eu queria te perguntar nessa noite, uma pergunta desafiadora: qual é o seu destino? Já para eu pensar na pergunta, faz essa pergunta para você agora no seu íntimo. Para onde é que eu vou? Porque para onde, se você tem certeza para onde você vai saber exatamente qual é o seu caminho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu sei exatamente para onde eu vou. Eu sei qual é o meu destino. O meu destino é participar das bodas do Cordeiro, irmãos. Eu quero ceiar com o Senhor lá no final de tudo e reinar com Ele durante 1000 anos aqui na terra. Eu sei o meu destino, eu sei onde entregou. E sabe qual é o caminho? O caminho é o próprio Senhor Jesus, porque Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você veio para cá sem rumo, sem direção, sem propósito, sem saber para onde vai, se está vivendo uma vida como Agar viveu, deixa eu te falar uma coisa: existe um caminho, existe um propósito estabelecido para cada pessoa aqui diante do Senhor. O próprio Senhor é o caminho na sua vida e Ele vai te dar direção, meu irmão. Você só precisa, uma frase que eu aprendi no final de semana passado: desfrutar o caminho. Você precisa desfrutar do Senhor. E quando você começa a caminhar com o Senhor, Ele começa a dar direção na sua vida, Ele começa a dar rumo na sua vida, Ele vai pegar você que está desempregado, vai te dar um bom emprego, mas se Ele não te der um bom emprego, não, Ele vai te colocar no lugar exatamente para te sustentar, porque o teu sustento já não vem mais da provisão humana, o teu sustento vem do Senhor. E Ele vai te dar, se você está doente, Ele vai te curar, mas se Ele não te curar também, você vai saber exatamente para onde vai, irmão, porque nós não somos dessa terra, nós somos das regiões celestiais e com Ele nós vamos viver. Pro resto, nem tem resto, é porque é eterno, irmão. Você vai viver uma eternidade com o Senhor, amém? Você precisa de um propósito, você precisa do caminho, porque o que acontece com Agar, quando ela sai sem rumo, o que acontece com ela, lá no verso 16, é a consequência de pessoas que vivem sem caminho, sem propósito, sem destino. Ela perde a esperança. Agar, no verso 16, a gente pode ler aqui. Agar, no verso 16. E afastando-se, foi sentar em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei ver o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Agar, ela perdeu a esperança. Ela viu, meu irmão, meu filho vai morrer. Eu já não tenho mais alimento, já não tenho mais água. Vou colocar ele ali e vou esperar a morte chegar. Agar, ela perdeu a esperança. E como é que está a sua esperança hoje? Como é que você veio para cá? Eu posso te dizer com toda a convicção do mundo, eu tenho vivido dias tão, tão difíceis na minha vida, tantas informações chegando, tantas lutas na minha casa e com o meu apartamento, enfim, com o meu trabalho. Só que eu não tenho perdido a esperança, irmãos. A minha esperança está no Senhor, irmãos. Então, eu não sei como você veio para aqui. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei quais são as suas aflições. Eu não sei o que tem afligido a sua casa, seus parentes, as pessoas que estão perto de você. Eu só quero te dizer uma coisa. Não perca a esperança, porque o nosso Deus é a própria esperança na sua vida. E hoje, você não está aqui por acaso. Não foi seu amigo que convidou. Não foi a arte do Instagram que te atraiu até aqui, não foi teu coleguinha que te chamou, teu vizinho, teu parente, foi o próprio Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite para te dizer, a minha esperança está no Senhor, e nele, meu irmão, eu vou meditar de dia e de noite. Só permaneça firme, só permaneça fiel, só permaneça obediente, porque quando nós estamos obedientes no Senhor, quando nós estamos na brecha da rocha do Senhor, Ele trabalha a nosso favor, irmãos. O Senhor está trabalhando na sua causa. O Senhor não esqueceu de você, não. Porque quando Agar começa a chorar, quando Agar começa a clamar, o que, que Deus faz? Deus fala assim, Agar, calma. Eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o clamor de vocês. Meu irmão, Deus tem ouvido o seu choro. Você parece que não, ninguém tem ouvido. Parece que a circunstância está ao contrário. O que eu quero dizer? Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem ouvido o seu choro. Não vai ser em vão. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. É por isso que eu vim aqui. Eu vim te falar. Há uma esperança em Deus. Há um caminho no Senhor. Basta somente crer. Você pode não estar entendendo, mas entre entender todas as coisas, como diz meu pastor Patrick, entre entender todas as coisas e confiar, escolha confiar no Senhor, irmãos, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, amém? Deus ouviu a voz do menino. E eu gosto muito desse Deus ouviu a voz do menino, porque eu lembro muito dos meus filhos. E é muito engraçado, porque lá em casa nós temos o hábito de tomar café da manhã praticamente, não vou dizer todos os dias, porque às vezes a logística lá, eu tenho que sair mais cedo para trabalhar, enfim. Mas assim, toda vez que nós temos a oportunidade de tomar café da manhã junto na mesa, a gente faz. E na hora de dormir também, a gente faz uma oração junto, conta uma historinha. Na minha historinha sempre tem Vascos, heróis com princesa, porque tem que contar a história para menino e para menina, tô tendo uma misturada toda. Mas enfim, o que a gente faz de manhã? Eu vou narrar exatamente para vocês, vocês vão entender. Eu acordo um pouco mais cedo com a minha esposa, a gente prepara a mesa, bota lá o pratinho, bota o iogurte do Biel, porque o Biel gosta de iogurte, mas a Mel gosta de todinho, então a gente bota o todinho dela, bota ali um pãozinho e tal, enfim. A minha filha sai do quarto e ela sai lá coçando o narizinho dela, exatamente assim, ela sai coçando o narizinho dela, ela não dá bom dia, não fala nada. Ela fala, todos os dias ela faz isso, gente. Ela, a primeira coisa que ela fala é a seguinte: meu café da manhã. E senta. Meu irmão, amanhã ela vai fazer a mesma coisa. Meu café da manhã. E senta. Meus irmãos, eu fico olhando assim, cara, meu café da manhã. Ela sabe exatamente, ela pede exatamente para o pai dela o que ela quer. Ela pede o café da manhã dela. E eu, como pai, eu já sei o que ela quer. Então, antes dela chegar, eu já botei lá o todinho dela, o bolinho dela, e o iogurte do meu filho e a torradinha do meu filho. Eu sei exatamente o que ela quer. E eu pergunto para vocês nessa noite, qual é o café da manhã que você precisa pedir para o seu pai? Porque o Senhor, Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o todinho que você precisa, a torradinha que você precisa, ou o iogurte que você precisa, mas ele tem prazer de ouvir. Papai, meu café da manhã. Papai, meu café da manhã. Qual é a necessidade que você precisa dizer para o Senhor hoje? Qual é o café da manhã que você precisa falar para o Senhor? Fala, irmão. Abre sua boca. Assim como Agar fez, clama ao Senhor. Deus, eu preciso dessa resposta. Deus, o meu trabalho está travado. Deus, eu preciso de uma oportunidade de emprego. Senhor, eu preciso de um imóvel. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de uma libertação. Qual é o café da manhã, igreja, que você precisa pedir para o seu pai? Ele já sabe, mas ele quer ouvir você. Amém? Aprende a falar com o Senhor. Ele está doido para ouvir sua voz. E no final de tudo, o que que acontece? Já vou encerrar. O que que acontece? Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço de água. E se a gente parar para pensar, Deus ele não fez o poço de água brotar do nada. Ele tem poder para isso? Total poder para isso. Mas ele só redirecionou a visão de Agar. Agar, calma, calma. Você está tão ansiosa, tão desesperada, tão com fome, cansada, com sede. Calma, o poço está aqui, ó. Aqui está o poço. O poço está aqui, você não está vendo. Você está tão preocupado nos problemas, com o teu olhar tão fito nas necessidades, que a resposta está ali. O que eu quero dizer essa noite, para você começar a redirecionar os seus olhos para aquilo que o Senhor quer te mostrar. Deus, ele já deu muitas vezes, tá? Não vamos fazer isso como uma teologia afirmativa, mas muitas vezes a resposta está do nosso lado, mas as aflições desse mundo nos tiram o foco daquilo que o Senhor tem como resposta na nossa vida. Então, minha oração nessa noite, até gostaria que vocês ficassem de pé. Amém? Quer chamar o ministério de louvor aqui? E eu queria dizer para você que muitas vezes a nosso olhar está para tantas dificuldades, para as lutas, e é tão difícil em momentos de crise, em momentos de ansiedade, em momentos de depressão, em momentos de problemas, a gente focar no Senhor. Mas eu queria fazer esse desafio nessa noite, desafiar você a olhar com olhos espirituais, de colocar sua mente cativa ao Senhor, de colocar o seu coração cativo ao Senhor e começar a se conectar no Senhor, porque o Senhor quer dar respostas nessa noite. O Senhor quer entregar aquilo que já foi liberado na sua vida, irmãos. Só que você está tão focado nos problemas, tão focado nas necessidades humanas, que não está conseguindo ver aquilo que o Senhor já liberou na sua vida, irmãos. Amém? Eu gostaria de orar nessa noite nesse sentido. Queria chamar o pastor Manuel para vir aqui na frente, tá? Eu queria, de fato, porque assim, eu me vejo muito como Agar. Me vejo muito, irmãos, como Agar. Porque Agar foi aquela mulher que ela foi levada pelas circunstâncias, já reparou? Ela estava ali, ela era só uma egípcia escrava, aí do nada coloca ela numa posição melhor, aí depois ela fica perseguida e ela vai deixando a vida, levando ela de um lado para o outro, para um lado, para o outro. Mas nós não podemos viver assim, irmãos. Em um determinado momento, ela perde a esperança, sai sem rumo, fica desorientada. Só que glória a Deus, porque ela clamou, ela chorou, ela se entregou e Deus enviou uma resposta. Deus quer enviar uma resposta para você, meu irmão. Deus nessa noite, eu não sei como, mas Deus nessa noite quer enviar uma resposta para você, minha irmã. Assim como ela fez com o menino. Ela quer mostrar, calma, para de olhar para esse lado, para de olhar para o outro lado. Para de olhar para baixo, começa a olhar para o alto, começa a olhar para mim e eu enviarei a resposta a você. Se você está precisando de uma resposta do Senhor, eu queria te convidar a vir aqui na frente. E a gente como igreja, queríamos orar por você. Você diz assim, eu preciso de uma resposta sobrenatural do Senhor. A gente como igreja quer orar pela sua vida. Talvez a resposta, talvez, e a minha oração é que você saia com essa resposta hoje. Mas eu oro de verdade que pelo menos você saia com a esperança e com a certeza que Deus vai cuidar da sua vida a partir de hoje. Você precisa entregar o menino, figuramente falando. Você precisa abrir mãos de coisas na sua vida para obter a resposta do Senhor. Porque o mais interessado na sua vida é o próprio Deus. Amém? Quer orar, pastor? Posso orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor, porque tu és a nossa fortaleza. Obrigado porque o Senhor é a nossa rocha, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós aqui como igreja, queremos parar de andar, Pai, com olhos naturais, Senhor. E nós queremos começar a andar com olhos sobrenaturais, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser cada vez mais dependentes do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos liberarmos de nós mesmos, Senhor. Nós queremos nos diminuir cada dia, Senhor, para que o Senhor cresça em nós, para que a Tua vontade cresça em nós. Ó Senhor, tem aqui jovens, moças, adultos, homens e mulheres, Jesus, que estão esperando uma resposta do Senhor. Eu não sei quais são as suas lutas, não sei, Pai, quais são as suas aflições, eu não sei qual é a história de cada um aqui, Senhor, mas eu sei, meu Deus, que eu sirvo um Deus poderoso, que sabe de todas as coisas, como diz no livro de Isaías, que tem a nossa história gravada na palma de sua mão, Senhor. Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus do sustento, Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. E libera uma resposta no coração de cada um aqui, Senhor. Libera uma certeza que nós somos filhos amados, Senhor. Nós não somos obras feitas por um acaso. Nós não somos aqui pessoas que vivem andando sem rumo, sem propósito, sem destino. Nós somos filhos amados do Senhor, que sabemos exatamente para onde vamos. Para quem fomos chamados e para quem servirmos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter uma semana abençoada, Pai, uma semana desafiadora, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Pai, pelo menos com uma única certeza, Senhor, que Tu és a nossa esperança, Senhor. Há esperança no Senhor, Pai. Há esperança no Senhor, Pai, porque, Pai, eu tenho convicção absoluta que o Senhor voltará e vai restaurar a sua igreja, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Ó, Jesus, derrama a paz no coração de cada um aqui, que excede todo entendimento humano, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para esse lugar, Pai. E queremos sair daqui transformados, Senhor. E com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.